Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio? Chegamos ao terceiro bloco de hoje. Agradecemos a sua companhia e convidamos a todos que gostam da proposta do Programa de Proteção à Vida que curtam no site e compartilhem com os amigos. O programa fica armazenado no podcast do endereço www.tuaradio.com.br com a data de hoje. Nessa parte do programa, o assunto é a causa animal. Quando alguém adota um animal de estimação, além de observar os aspectos emocionais envolvidos nessa ação, também precisa fazer um levantamento dos gastos que passará a ter com a atitude. Um dos principais fatores de abandono animal é a incapacidade financeira de manter os cuidados. Por isso, o programa convidou o adestrador Marcelo Marcílio para falar sobre o assunto. Confira na íntegra. Mas também é relevante a questão financeira, até porque a gente sabe, né, Marcelo, tu tem experiência com isso, acompanha ONGs, faz trabalhos voluntários, lida com as pessoas que têm bichinho, e uma das principais causas é o bolso de abandono. O pessoal acaba abandonando por causa do bolso, isso é verdade, né?
Com certeza. Entrando nessa linha, vamos começar tipo, rapidamente, dar uma pincelada para não ficar nenhum animalzinho de fora, em questão de cães, né? Normalmente, independente de comprar ou de adotar um cãozinho, primeira coisa que se leva em consideração é o tempo que a gente tem para com o animalzinho, né? Que isso é uma coisa que, independente de espécie, tu vai ter que ter um tempo diário para esse animalzinho. Segundo ponto é o tamanho que ele vai ficar quando adulto, porque quando é filhotes, eles são todos pequenos, né? Então, assim, saber que tu vai ter que ter um tempo para levar a passear, que tu vai ter um gasto fixo de alimentação, um gasto fixo de higienização, né? Tu vai ter um veterinário. Então, levar isso muito em consideração, que quanto maior é o animal, maior é o gasto, porque o banho é mais caro, a ração é mais cara, é tudo assim. Em questão de espécies, o gato, acredito que ele gaste um pouco menos, né? Porque tu não tem tanto banho quanto um cachorro, né? O gato, ele é mais higiênico. Em questão de ração aí, de alimentação, depende muito da marca de ração que cada um vá dar. Mas existe também outras opções que estão vindo cada vez mais forte no mercado, que são hamsters e alguns passarinhos, sempre deixando bem claro que os passarinhos, eles têm que... Quem compra passarinho tem que ser de locais que tenham a regulamentação, né? Não vamos sair pegando passarinho na rua aí.
Ilegais, né? Silvestres, enfim.
Então isso aí é bem complicado. Mas tem pessoal, pessoas, né, que revendem outros animais, todos eles regulamentados, que tem também. Tem chinchila, tem que dão um pouco menos de gasto e são menores, principalmente para apartamento. Tem coelho. Hoje em dia tem uma gama muito grande de raças de coelhos, né? Que dá para te ser. Não precisa mais ser usado o coelho só dentro da gaiola. Ele pode participar de todas as dependências da casa.
Assim como um cachorro e um gatinho, pode ficar solto.
Exatamente, sendo que quando tu vai sair, né? Uma dica bem legal. Quando tu vai sair, tu deixar esse coelhinho mais preso, por quê? Ou se tu não tenha nada de fios, né? Soltos pela casa, porque ele pode tomar um choque elétrico, porque eles são roedores, né? Então, isso é uma coisa que tem que ver. Tem os hamsters, tem porquinho da Índia. Nossa, hoje em dia tem uma gama bem grande de animais de estimação.
E sobre essa questão, por exemplo, do porquinho e do coelhinho, a gente tem visto já nas ruas as pessoas passeando de coleirinha com estes animais. É necessário que eles saiam para passear? Por exemplo, o próprio coelho ou o porquinho, eles precisam, eles têm essa necessidade? Ou é mais um hobby do dono, né, do tutor?
Na verdade, eu costumo dizer e acredito nisso, né, nessa minha crença, assim, digamos que todo animal ele precisa sair de dentro de casa, né, para não ter um estresse. Então, quanto mais eles passearem, melhor. Lógico que tu tem que saber aonde tu vai levar o teu bichinho passear. Por exemplo, se tu vai levar um coelho passear na rua, que são roedores, tu tem que saber que ele vai pegar tudo que tiver no chão, né? Então, tu vai levar aonde? Coelho precisa de grama, né? Então, levar, por exemplo, num gramado, numa coisa assim, sempre com uma guiazinha. Hoje em dia, existem acessórios específicos para cada espécie. Então, hoje em dia, não tem mais tu tentar adaptar. Entendeu? Uhum. Ah, vou pegar essa coleirinha, vou botar no meu coelho, ver se serve, que essa coleirinha era do meu coelho, mas eu vou usar no cachorro. Então, hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem acessórios específicos para cada espécie. Isso facilita e dá um conforto também para eles, né?
Uhum. Marcelo, nessa matériazinha que saiu numa revista, uma dessas revistas de variedades que tem por aí, não é tão importante, mas a gente está pegando como gancho para a gente analisar a situação de definir o pet, de escolher, até de avaliar se o pet que a gente tem hoje está adequado ao nosso estilo de vida, porque às vezes a gente quer tanto, mas a gente está imputando um sofrimento ao bichinho, né? O bichinho não foi preparado pela natureza para viver sob as condições para as quais a gente tem. Então, pensando assim, nessa lista tinha o principal gasto sempre é alimentação, o segundo principal gasto é veterinário, e lá no finalzinho aparece então esses gastos que você está falando aí, como pets, né? As pet shops para dar banho, tosa, higiene, acessórios, o próprio adestramento entra no rol das despesas, mas lá são as últimas, aquelas que não impactam tanto no orçamento. Então, pensando que o alimento veterinário são os principais gastos, quanto maior o animal, lógico, maior vai ser esses dois gastos. É assim que a gente tem que pensar?
Isso. Hoje em dia existe uma gama muito grande, independente de espécies, né? Tipo, seja felino, seja canino, ou sejam nas próprias aves, existem uma gama muito grande de alimentação, de ração. Então, assim, o que hoje em dia acontece muito é que, como a tecnologia ela avançou demais, os veterinários hoje estão conseguindo detectar as doenças antes, né, e prevenir isso lá na frente. Então, por exemplo, hoje, se o pessoal, o veterinário consegue diagnosticar que um animalzinho tem, por exemplo, pedra nos rins, existem uma ração específica para isso, entende? Então, logicamente, que essa ração especial ela é um pouco mais cara.
Entendi.
Certo? E não é qualquer marca que tem. Então, por isso que hoje em dia está um pouco mais elevado o valor das rações. Mas é elevado pela tecnologia aplicada nesses produtos, né? Então, é necessário para te dar uma vida melhor, né? Um ganho de vida melhor pro animalzinho, então é por isso que está evoluindo tanto. Mas eu digo assim, existem rações também mais baratas, né, que tu consegue sustentar o animalzinho tranquilamente, boas, entende? E hoje em dia existe também suplementação para cães e gatos e outros animais, mas é tudo bem dentro de cada orçamento. A gente consegue hoje em dia saber, eu quero gastar X, eu quero gastar Y, tu consegue ter um animal independente da ração.
Entendo.
Entende? Eu acho que eu vejo muito que a alimentação, ela é sim o gasto principal, porque ela é mensal. Aí a gente tem que fazer uma continha, que eu costumo dizer, que eu oriento muito meus clientes, que ela é bem assim, ó. Se a gente compra 1 quilo de ração, por exemplo, e a gente compra 15 quilos de ração, na hora que a gente desembolsa para pagar, logicamente o valor dos 15 quilos é maior. Porém, se tu pegar o preço por quilo e tu dividir o preço do saco de 15 quilos pelo valor de 1 quilo, ele acaba te dando menos.
Entendi.
E isso em relação pelo ano, algumas rações chegam a te dar até 2 sacos
a menos
que tu compraria.
Entendi.
Entendeu? Se tu comprar, por exemplo, uma ração de 15 quilos. Então, existem algumas lojas que elas fazem o quê? Tu compra essa ração, por exemplo, de 15 quilos e fraciona em sacos de 1 quilo, daí ela não estraga.
Uhum.
Entende?
Pra armazenar.
Exatamente. Então, existe possibilidades, entendeu? Então, nós como brasileiros, que a gente dá jeito em tudo, nós temos que achar o nosso jeito para coisas positivas também, né?
Claro. Marcela, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Muitas pessoas, claro, quando tu tem um bichinho adquiriu, ganhou, aceitou, sei lá, em doação, aquele animalzinho, trouxe para dentro da tua casa, ele faz parte da tua família, você quer dar o melhor. Começa sempre com o melhor, nunca começa com mais ou menos, né? Sempre começa com o melhor. E às vezes a situação de vida também das pessoas mudam. Ah, teve uma crise, perdeu o emprego, e isso pode impactar também nessas questões financeiras. Então eu queria te perguntar, o bichinho se adapta a trocar de ração depois que ele está acostumado com A, trocar para B, C, D?
Sim,
é possível.
Ele se adapta, sim, sem problema nenhum. Como que é o correto se fazer? Quando a gente pega o animalzinho vindo de qualquer lugar, normalmente a gente sempre pede que venha um pouco da ração que ele já está, né, se alimentando. Por quê? Porque ela tem que ser feita gradativa. Pra não dar. Se tu trocar ela, tipo, no ato, assim, ó, até hoje comi tal ração X, a partir de hoje vai comer Y, o que, que pode ser? Pode dar uma disenteria, o animal vai sofrer as consequências porque muda o organismo, muda o tipo de alimentação. Então, qual é que é o correto tu fazer essa adaptação da raçãozinha que ele vinha comendo com a ração nova em mais ou menos de 5 a 7 dias? Tu vai misturando gradativamente, digamos assim, 90% da ração que ele vinha comendo, 10% da nova, e vai, dia a dia, tu vai alternando isso para chegar lá no finalzinho, para te estar com 90% da ração nova, 10% da velha, até tu chegar no 100% da nova. Tu vai misturando um pouquinho e vai acrescendo a nova e diminuindo a velha nas refeições por dia. Entendi. Entende? Uhum. Aí, digamos que o organismo do animalzinho, ele vai conseguir se adaptar mais fácil, sem gerar tantos problemas, né?
Claro. É o sonho de toda criança. A gente sabe que são vários os públicos hoje que têm animais de estimação. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que querem uma companhia, pessoas que querem até um animalzinho para fazer um barulho, para mostrar que tem mais gente em casa. São N situações. Mas talvez a mais típica, a mais tradicional, seja o sonho infantil de ter um bichinho de estimação, né? De compartilhar isso com o bichinho, sua vida com o bichinho, né? Então, na hora de decidir, o que, que você considera importante para que essa família decida se vai ter... Porque a gente sempre tem na mente, né? Cachorro ou gato. Então, já começa aqui. Entre cachorro e gato, gato, em tese, pelo que você explicou, tem menos gastos em relação ao cachorro. Então, pensando em gastos, já começa por aí. Que mais que a gente poderia levar em consideração, além só da questão gastos?
O que eu vejo muito é a questão da idade da criança, né? Por exemplo, tu vai pegar ali, vai dar, por exemplo, um hamster para uma chinchila para uma criança de um ano e meio. Então, ela é brusca, ainda ela não tem noção de consequência, é arriscado, né?
Pode machucar o bichinho.
Pode machucar o bichinho e o bichinho vira até a óbito.
Tem a questão do tempo de vida, né? Esses hamsters, esses ratinhos, eles duram menos tempo, né? 2 anos.
Isso, mais ou menos. Então, assim, ó, o que é bem importante o pessoal usar, digamos assim, o animalzinho como responsabilidade para a criança, porque ali já pode ser um aprendizado. Até já tem estudos psicológicos que o animalzinho inserido para dar responsabilidade para a criança ajuda muito, né? Então, assim, levar em consideração principalmente a idade da criança, para ver se a criança ela é uma criança ativa ou não. Conforme isso, tu já consegue já ir tendo opções para te saber. Então, se dá para te pegar um cachorrinho mais calminho, que isso aí tudo tu consegue... Tanto na compra quanto na adoção, tu consegue escolher, né? Então, tudo isso fica bem visível. Então, questão de ver se a criança é ativa ou não, ver o tamanho do animalzinho que vai ficar, ver se a criança vai ter a disponibilidade. Uma dica é que assim, a criança nunca vai ficar 100% responsável, sempre vai sobrar para a mãe ou para o pai, entendeu? Verdade. Então, tem que ver também o tempo disso, né? Pra ver. E questão de gastos, quanto maior o animal, sempre maior é o gasto, né? Por questão de consumo. Independente disso, é uma coisa que é bem tem que se levar bem em consideração.
O gatinho, normalmente, ele é um bicho tido como mais independente. Então, aquela coisa de ter que sair para passear, normalmente, não é tão necessário. Não é necessário, dá para dizer assim, né, Marcelo? Com o gato, não é necessário. O gato sai por conta própria, né?
Sim. Há algumas raças que tu tem que tirar ele do sofá, digamos, tipo um Garfield, digamos assim, porque eles não saem muito. Mas, assim, ó, qualquer animalzinho, desde pequeno, desde filhotinho, se tu acostumar ele já com uma guia a passear, criar o hábito de passear com ele, não vai ter problema nenhum. Não que depois de adulto ele não possa vir a se acostumar. Pode sim, com um trabalhinho, com algum adestramento, caso o pessoal não consiga fazer, a gente consegue fazer com que ele também volte e goste, né, de um passeio depois de adulto também, sem problema nenhum.
Porquinho, qual é a dica? Porque teve uma época que os porquinhos ficaram super em alta, agora parece que caiu de novo. Eu sei que tem tartarugas que o pessoal gosta muito também. Esse dia saiu um vídeo na internet, Marcelo, não sei se você chegou a ver, daqueles que o pessoal replica depois, que tinha o dono de uma tartaruguinha e ele brincando, né, zoando com a tartaruga. Olha, não posso ficar sozinho, não me deixam em paz dessa casa. Onde ele ia, a tartaruguinha ia atrás com o pescocinho espichado, e realmente ele ia pra cozinha, a tartaruga corria, ia para outro lugar, corria, e cai por terra também o mito de que não pode ter animais de espécies diferentes, porque nesta casa, por exemplo, tinha tartaruga e tinha um cachorro também, em perfeita harmonia, tudo de bom. Essa coisa de ter mais de uma espécie também pode ser uma dica interessante para a questão de tolerância, de saber que são diferentes na questão pedagógica com as crianças dentro de casa?
Com certeza, e é mais fácil, né, porque eles não, o animal em si, ele só age por instinto, ele não julga, né? Então, como é o correto fazer essa inserção? Pegar filhote, Por exemplo, se você pegar um filhote de gato e um filhote de cachorro ao mesmo tempo e inserir os dois juntos, a chance é, tipo, é muito alta, é de 95%, digamos assim.
De eles se aceitarem.
De eles se aceitarem tranquilamente.
Olha que
interessante.
Então
é bem tranquilo. O que não pode é com pouco, de repente, lógico que sempre tem as exceções, né? Mas tu pegar, por exemplo, um cachorro já adulto e tu pegar um gato pequeno, um filhote, e largar ali pro cachorro que já teve experiências negativas com gatos, aí não vai dar certo. Mas tudo que tu pegar desde filhote, os dois, por isso tem que ser bem pensado, né? Não, tipo, provavelmente, assim, a chance de dar certo é muito, mas muito grande.
Entendo. Vantagens que tu vê, por exemplo, para quem mora em apartamento na hora de decidir o seu bichinho, né?
O cachorro, hoje em dia, ele caiu um pouco pelo barulho que ele faz e pela dependência que ele tem, né? E o pessoal tá cada vez com menos tempo. Então, o gato, ele também perdeu um pouquinho. Eu vejo que o pessoal tá indo muito pro lado dos roedores. A chinchila tá vindo muito forte agora. O coelho, que daí tem os mini, tem várias raças, né? Tem o loop, tem o lion, tem o fuzzy, tem muita raça de coelho. Então, o que acontece? São animais que não fazem barulho, requerem carinho igual, entende? E eles não te dão tanto trabalho. E sem contar que um animalzinho, hoje em dia, na falta de atenção que o mundo vive, né, eles suprem isso, não que eles substituam, mas eles suprem isso, assim, muito. Eu te digo que se muitas das crianças hoje, e de até alguns adultos, se tivessem um cachorro, tivessem um gato, não aconteceria, não vou dizer que resolveria, mas não aconteceria tantos crimes, digamos assim, que enquanto um jovem está na rua, se ele tivesse um cachorro, estivesse passeando com esse cachorro, de repente não estaria na situação que está, entende?
Marcelo, agora sim, é a pergunta derradeira. A gente sempre, sempre, sempre que faz uma entrevista sobre esse assunto, a gente sempre pega a ótica do dono, né? O que o dono tem que decidir, o que o tutor tem que saber, o que o tutor deve escolher. Agora eu queria te fazer uma pergunta ao contrário, né? O que o animalzinho gostaria, pensando agora no reino animal, né? O que ele precisa para ter um tutor que seja legal, um tutor nota 10?
O animal, ele pensa totalmente diferente do ser humano, tá? O que o cachorro precisa? Água, comida, alimentação e carinho do dono.
Bem pouquinho,
isso,
né?
Isso é só o que eles precisam. A questão da gente dar roupinha de marca, acessório de marca, isso é tudo coisa de humano. Tu pode ver todo esse pessoal que infelizmente anda na rua, esses andarilhos, esse pessoal que eles têm cachorro, os cachorros amam a pessoa. O cachorro não está amarrado junto, eles sempre andam junto com a pessoa. Por quê? Porque a pessoa dá atenção para eles.
Marcelo, deixa o teu contato aí para as pessoas que queiram te conhecer ou saber um pouco mais desse serviço de adestramento.
Com certeza, quem precisar de alguma dica, de alguma coisa, de alguma coisa que a gente possa ajudar ou compartilhar o nosso conhecimento, tem no Facebook Marcelo Marcílio ou tem na Sul Serra Hotel e Adestramento. Né, o nosso telefone é 99974-3763. Estamos sempre à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente puder ajudar.
O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da tua Rádio São Francisco e tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço pra você e até a semana que vem. Música.